All right. Hey, yo, Wiz, I got a two-step on this real quick, my nigga. Chicago, it is, though. Yeah. Uh-huh, you know what it is. Mr. Everything I do it for the crib. Yeah.
Uh-huh. Fala aí, pessoal, como vocês estão? Tranquilos? Hoje, infelizmente, eu não vou contar com a presença do Vinícius aqui do meu lado para poder discorrer sobre esses 20 jogos passados no Chicago Bulls, porque ele está muito atarefado com coisas relacionadas à vida pessoal dele, ao trabalho. Então, hoje, eu, Kainan, um dos apresentadores desse podcast, vou fazer com vocês uma dinâmica muito interessante. A gente fez 20 perguntas no nosso perfil do Twitter, o @CRedBrasil_BR. Sigam lá, caso você não siga. Tenha descoberto esse podcast por meio da divulgação de algum amigo seu, de repente. Nós também somos uma página no Twitter. E lá nós fizemos uma pergunta sobre os 20 jogos que se passaram do Chicago Bulls. Foram 20 jogos e para esses 20 a gente pediu que vocês fizessem 20 perguntas que a gente viria responder aqui nesse podcast. Então eu vou começar com uma ordem aleatória, pelos que aparecerem aqui primeiro para mim, e vou responder, tentando ser o mais objetivo e também o mais claro possível sobre todas as perguntas. A gente recebeu perguntas muito interessantes, mas antes de começar eu queria agradecer pelo feedback que vocês deram, foi um feedback muito bom. Vocês deram dicas relacionadas a áudio, inclusive peço perdão pelos trechos que vocês ouviram na última edição com o áudio abafado ou qualquer coisa parecida. Tenho certeza que isso é algo que vai mudar, até porque eu que edito o áudio já aprendi muito sobre desde aquela primeira edição. Eu espero conseguir trazer uma edição muito melhor do que a primeira para vocês nessa edição do podcast. Realmente muito obrigado, espero que vocês continuem dando esse feedback para que a gente venha a melhorar, não só em relação ao áudio, como em relação a temas que vocês gostariam de ouvir. Enfim, vamos começar sem mais delongas com a pergunta do Josué Fraga Costa. Será que Lavin leva o Bulls aos playoffs nesta temporada? Então, Josué, eu não sei se o Lavin em si conseguiria levar o Bulls aos playoffs nessa temporada, mas eu tenho a certeza que o conjunto sim, porque o estilo de jogo do Lavin é o de contribuir da forma que ele puder, ofensivamente principalmente, independente do que vá ocorrer ao redor dele. Só que as coisas ficam muito mais fáceis para ele executar isso quando aqueles que estão ao redor dele conseguem cumprir bem os seus papéis. A gente viu nos dois últimos jogos, por exemplo, contra Sacramento e contra o Memphis Grizzlies, que o Markkanen, por exemplo, ele teve 50% de aproveitamento do perímetro. Ele acertou 8 bolas de 16 tentadas. Isso ajuda muito, porque se você tem um ala pivô, um jogador do seu lado, que vá acertar essas bolas, que vá fazer quem está marcando ele pensar duas vezes antes de dar dois ou três passes em direção ao garrafão e não em direção ao jogador para tentar marcá-lo, você faz com que tenha mais espaço dentro de quadra, que é algo que o Otto Porter ajudava muito, por exemplo, mas a gente não tinha ele. E mesmo sem ele atualmente, ele foi um fator pivotal nessa sequência de jogos que o Bulls teve na última temporada, que todo mundo ficou impressionado ali no mês de novembro, que seguiu até aquele mês incrível de fevereiro do Markkanen e do Lavin, com médias incríveis, justamente porque o Lavin tinha um papel mais facilitado no que ele tinha que fazer. O garrafão era muito melhor espaçado e por isso ele tinha mais espaço para poder infiltrar e a partir dali até conseguir criar boas oportunidades para os seus companheiros. Então eu acho que a ida do Bulls aos playoffs ela não vai acontecer por causa do Lavin em si, mas pelas coisas que acontecem ao redor dele. Porque ele conseguiu ter uma média boa, mesmo com o Markkanen não acertando nada, sem o Otto Porter, com o Bulls em uma queda ali no aproveitamento do perímetro. Mas com isso acontecendo, as coisas se tornam muito mais fáceis. Acho que essa é a chave pro Bulls conseguir uma corrida em direção aos playoffs. Porque se a gente olhar a tabela, agora a gente tem acima da gente o Hornets com 9 vitórias e 14 derrotas, o Magic com 10 vitórias e 11 derrotas e o Brooklyn Nets com 11 vitórias e 10 derrotas. A gente conseguiria eventualmente com um bom desempenho alcançar até o Nets, na minha opinião. Saíram notícias recentes da lesão do Kyrie Irving poder ser um pouco mais grave do que pensavam inicialmente, então a gente não sabe como essa equipe vai responder, apesar dela ser uma equipe que é muito bem estruturada ali ao redor do Kyrie Irving, com Spencer Dinwiddie e Caris LeVert, por exemplo. Mas a nossa diferença aqui do Nets é só de 3 vitórias. E 3 vitórias a gente consegue uma boa sequência. A gente já tá na primeira vitória consecutiva, o nosso próximo jogo é contra o Golden State, a gente tem chance de ir para a segunda vitória consecutiva, perdão. Então não acho que é impossível. Acho que em uma sequência boa a gente consegue chegar até a sétima. A partir dali que as coisas complicam um pouco de alcançar. O sexto colocado, por exemplo, o Indiana Pacers, tem 14 vitórias e 7 derrotas. Esse sim é um pouco mais difícil de alcançar. Mas eu não acho que seja difícil a gente batalhar por essa sétima posição. Dali para cima fica um pouco complicado, eu acho totalmente possível. Mas depende muito de como ao redor do Lavine vai agir. Porque dependendo deles, tudo fica mais fácil pro Lavine. Porque ele é o típico jogador que se vale muito das suas infiltrações. E quanto mais bolas de três, mais espaçamento a equipe puder criar para poder ajudar ele a ter a vida facilitada ali dentro do garrafão, melhor. E a chave do sucesso pro Bulls, na minha opinião. Próxima pergunta. Sloque. Arroba Sloque, um monte de números. Ele disse: eu tenho duas, que talvez virem três. Estilo pergunta de jornalista, mas vamos lá. A primeira, alguma previsão de quando volta o Otto Porter? A segunda, ao meu ver, o grande buraco do time é um SF mesmo, ou ala. Contrato do Otto é caro e muito provavelmente saia. Alguma info sobre isso e quais alas vocês tentariam? Valeu. Valeu, Jiloc, abraço. Respondendo à primeira pergunta sobre a previsão de quando eu volto ao Otto Porter. Infelizmente, a gente não tem uma precisão. Nem o Jim Boylan, pelos anúncios que ele fez recentemente à imprensa, sabe ou tem ideia de quando vai ser o tempo exato da volta dele. Mas ele deixa claro, tudo que a gente sabe agora aponta claramente para que vai ser uma recuperação que vai demorar. Ele fez a ressonância magnética ontem e ainda não foram publicados os resultados. Mas é bem claro isso, o Jim Boylan deixa claro que provavelmente é uma lesão que vai tomar tempo até que ela venha a ser totalmente recuperada e ele possa estar em quadra de novo. Uma pena, porque ele voltando da última lesão, essa temporada já lutou um pouco no início para poder ter um desempenho melhor. E agora essa lesão no pé esquerdo novamente. Então, não tem previsão. A segunda pergunta, sobre o buraco do time, que ser um ala, e o contrato do Otto ser caro, justificando talvez ele sair, e uma tentativa da contratação de um ala no futuro. O que a gente pensa sobre isso? Então, realmente, a maior deficiência do time é sem um ala. Eu não veria com maus olhos a gente tentar preencher esse buraco através de uma escolha do draft no ano que vem. A gente, no final das contas, eu acredito sim que dá para conseguirmos chegar aos playoffs, independente de todas as carências, de todos os problemas que a gente tenha. Apesar de eu não saber se esse seria o ideal. Se o ideal não seria a gente jogar os jogos com outra mentalidade. Claro que tendo noção da capacidade que a equipe tem de chegar aos playoffs, mas com a mentalidade mais de tentar evoluir os aspectos de jogadores e não de tratar os playoffs como algo que essa equipe deveria fazer agora. Justamente porque se a gente enfrenta um período como o passado, de jogos em que a gente não existe outra palavra, em jogos que a gente joga mal, em que jogadores da equipe vão muito mal, que o Lavin toma decisões ruins, até muitas vezes que são depositadas sobre ele, porque não tem sobre quem depositar. Se isso acontece, a equipe começa a entrar em frangalhos, a equipe começa a decair psicologicamente. E a gente já viu que o Jim Boylan não é o melhor para poder fazer isso, para poder guiar essa equipe até os playoffs. Mas caso eventualmente acontecesse, ok, não sei se a mentalidade deveria ser essa, mesmo sabendo que talvez eventualmente a equipe conseguisse chegar sim aos playoffs. Mas fora o draft, que também não é certeza de que perdendo muito vai conseguir uma escolha alta, até justificando a equipe não ter aquela mentalidade que algumas outras têm de perder de propósito e escalar e ter várias movimentações do técnico em relação a fazer com que a equipe realmente perca. Então, essa deficiência que a gente tem na ala também poderia ser suprida através de trocas, através da free agency do ano que vem. E aí, existem alguns alas que são acessíveis, na minha opinião, não são jogadores de muito nome e que fariam muito sentido nesse Bulls atual. Eu não vou arquitetar nenhuma troca ou algo do tipo, eu apenas vou citar alguns nomes que eu vejo muito bem, com um encaixe muito bom ali no Chicago Bulls, que fariam muito bem essa rotação do Bulls, faria com que a gente precisasse ter menos jogadores deslocados de suas funções originais. E são jogadores que conseguem contribuir, sim, conseguem um elemento que a gente precisa demais nesse Bulls atual, que é alguém que vai quebrar a defesa, alguém que vá até lá e realmente vá pontuar, sabe? E aí a gente tem alguns desses jogadores listados aqui, eu listei para poder trazer para vocês. Claro que a realidade de alguns é de dificilmente ser trocados, mas o perfil em si, perdão, é do jogador que a gente precisa. A gente tem, por exemplo, o Jake Lehman, que atualmente está no Minnesota Timberwolves e jogava pelo Portland, que é um ala que consegue jogar aberto, um ala físico. Ele não vai é um arremessador nato, mas ele cairia muito bem ali na nossa segunda unidade, um jogador que consegue espaçar a quadra. Outros nomes bons que fariam sentido nessa rotação do Chicago Bulls seria o Dorian Finney-Smith, que é um ala do Dallas Mavericks, um dos que estão jogando demais ali naquela segunda unidade, uma das melhores da NBA atualmente. DeMar Carroll do San Antonio Spurs também é um jogador que consegue arremessar, consegue os seus pontos ali na segunda unidade do San Antonio e cairia bem na rotação do Chicago Bulls. Pensando no sentido da gente povoar um pouco mais ali, talvez trazer um jogador veterano que fosse conseguir ajudar e talvez não seja de acesso muito difícil, seria o Trevor Ariza, que atualmente está jogando pelo Sacramento Kings, apesar de não saber se seria uma troca fácil ou fácil de obter. A gente teria também outros jogadores como o Jae Crowder do Memphis Grizzlies, e tem outros jogadores nesse modelo, mas que também são de difícil obtenção e espalhados por outros times da NBA, como por exemplo os alas do Denver Nuggets. Todos os alas do Denver Nuggets são de muita valia, na minha opinião, e qualquer um deles faria muito sentido nessa rotação do Chicago Bulls. Não só os alas, como outros jogadores que executam a função parecida e não teriam problema nenhum de conseguir os seus pontos ali nessa rotação da segunda unidade, que é o Malik Beasley, o Torrey Craig, Wilson Barton. Todos esses três que eu citei são jogadores que o perdão, Will Barton. Todos esses jogadores são jogadores que viram para poder contribuir muito ali na segunda unidade. Todos os três conseguem ter o seu arremesso ali do perímetro e acrescentariam muito, não só na segunda unidade, construindo uma segunda unidade forte, mais coesa, com menos jogadores deslocados das suas funções tradicionais, como também Seriam bons jogadores para poder assumir a titularidade caso algo acontecesse ao Otto Porter, por exemplo, ou uma eventual saída dele. Serão jogadores que têm o cacife para poder atuar eventualmente ali na posição 3, na posição 2. Seria um bom suplente do Lavine, por exemplo. Todos eles estão acostumados a jogar nessas posições. São jogadores que conseguem arremessar e são jogadores que são muito úteis para o próprio Denver Nuggets. E até por isso seria difícil uma troca ou algo do tipo. Próxima pergunta: que jogadores do Bulls estavam nesse início de temporada? Quem tá indo bem, mesmo com o time indo mal? Pergunta do Apolo Castro Uehara, @auehara. Valeu, Apolo, pela pergunta. Então, eu acho que os dois jogadores do Bulls que se salvam nesse início de temporada são o Zach LaVine e o Chris Dunn. Primeiro eu vou falar, na minha opinião, do jogador que tem sido. Eu acho que os dois jogadores que se salvam nesse início de temporada do Chicago Bulls são o Zach LaVine, obviamente, e o Chris Dunn. A gente teve jogos em que o Zach LaVine foi muito questionado pelas decisões que ele tomava nos finais de jogo, mas a gente também tem que compreender que esse Chicago Bulls que jogou essa sequência de jogos era um Chicago Bulls totalmente diferente daquele que viu ano passado. Era um Chicago Bulls que não facilitava em nada o estilo de jogo do LaVine. Era um Chicago Bulls que não providenciava os espaços para que ele pudesse atacar a cesta, para que ele pudesse ter um caminho menos conflituoso até a cesta. Entendem? E mesmo durante esses jogos, ele conseguiu os pontos, ele conseguia ter uma média alta, ele conseguia acertar suas bolas de três, conseguia ter um garrafão povoado e fazer as suas cestas. E muito por causa dele que a gente não teve derrotas piores, muito por causa dele que as vitórias que a gente tem hoje estão computadas no nosso recorde, muito por causa dele mesmo. Em diversos desses jogos, ele simplesmente carregou um peso nas costas que fez a gente, inclusive, repensar. A gente falou um pouco sobre isso no blog. Se é justo com o próprio Zach LaVine que a equipe tenha posto sobre as costas dele essa responsabilidade de ser o primeiro scorer do time, o primeiro pontuador. E não só isso, como refletir mesmo como ele atuaria em uma equipe que não tem ele como a primeira opção para pontuar, mas que reserva a ele uma responsabilidade que é um pouco mais tranquila, um pouco mais suave, não de que ele precisa estar conseguindo esses pontos a todo tempo em uma equipe que não facilita em nada em alguns momentos e pressionando ele a tomar decisões que às vezes são ruins. Outra mudança que foi importante para a gente poder dizer que ele tem sido injustiçado em diversos aspectos diferentes é que o Bull jogava com ele de uma forma que é totalmente diferente da que a gente viu nos últimos dois jogos, nas últimas duas vitórias. Ele era utilizado muito como facilitador da equipe. E ele não era aquele jogador que pegava. Ele era o último jogador a pegar, receber a bola para poder finalizar e fechar a posse, fechar a jogada. Não. Ele era muitas vezes aquele jogador que recebia o segundo toque, o toque do armador, para poder chamar o pick and roll e a partir dali tentar dar um passe, criar alguma coisa, infiltrar e a partir dali tentar achar alguém livre. Sendo que o Zach LaVine não é esse jogador, ele não é esse jogador que vai pensar muito para poder arquitetar jogadas, para poder chegar até a cesta. Quanto mais você põe sobre ele a responsabilidade de facilitar os jogadores. A partir do drible, ou de receber a bola com muitos segundos ainda no relógio para poder tentar criar algo para os seus companheiros. Quanto mais você coloca sobre ele a responsabilidade de facilitador e não de finalizador, mais você força com que ele tome decisões ruins, mais você força com que ele tome decisões que a gente sabe que ele tem pouco QI de basquete para poder executar. Isso acaba fazendo com que ele tenha a imagem um pouco queimada assim. A gente viu que ele, no papel de finalizador nesses últimos jogos, já rendeu super bem. Porque ele não tem a responsabilidade de construir uma jogada, de pensar uma jogada. Se ele faz algo, é utilizando o espaço que o Lauri Markkanen conseguiu dar a ele com as bolas de três nesses últimos dois jogos. E a partir de uma infiltração, ele dá um passe, achar alguém no corner, achar alguém na zona morta. É isso, mas não é responsabilidade de tentar ver uma jogada, tentar achar, chamar uma jogada. Não isso. E isso fez com que ele aumentasse, subisse muito de produção. E por isso que ele tem se salvado, é inquestionável. Todas as vitórias que nós temos, elas estão sim na conta do Lavin. É inquestionável que não estejam, ou que ele seja prejudicial à equipe. Todas as pessoas que falam que a gente deveria trocar, ou que passaram dias xingando ele pelas finais de jogo. Eu acho que a gente deveria pensar mais no que seria o jogo se ele não estivesse ali, sabe? E entender o porquê que todas essas coisas aconteceram. E acho que é inquestionável, um jogador que tem acima de 30 pontos de média nos últimos 5 jogos, com um aproveitamento de 50% de bola de 3, é inquestionável que a gente deixe um jogador como ele de fora dessa lista de jogadores que se salvaram. O segundo jogador que se salvou nesse início de temporada foi Chris Dunn. Ele fez uma última temporada péssima, um péssimo ball handler, ofensivamente simplesmente horrível. Foi uma temporada de decadência comparada à primeira temporada dele aqui, que ele conseguiu praticamente triplicar os números que ele tinha no Timberwolves. E agora a missão que ele tinha e teve desde a pré-temporada era de reencontrar o seu jogo. E acredito que isso, inclusive, tem um dedo do Jim Boylan. A gente tem que elogiar quando acerta e criticar quando erra, apesar dele dar muito mais motivos pra gente criticar do que elogiar. Mas é ele ter alocado ele ali na segunda unidade, com a responsabilidade e com a imagem de ser um mentor defensivo, de ser a voz defensiva da segunda unidade, fez com que ele reencontrasse o seu lugar na NBA, fez com que ele reencontrasse o seu papel na liga. E ele tivesse valor agregado por essa função que ele vem exercendo, que é a de ser um armador na segunda unidade, que não vai finalizar as posses, mas que vai entregar tudo de cima da defesa e não vai permitir com que ninguém passe. Sendo uma voz ativa, coordenando a jogada, dizendo quem precisa estar onde, sendo a comunicação um próprio fator que o Bulls melhorou muito. Desde o primeiro jogo para cá, melhorou muito na questão de troca de marcação, de dobra de marcação. E o Chris Dunn conseguiu reencontrar o seu lugar na NBA, sendo um cão de guarda da segunda unidade, com médias incríveis de roubadas de bola, produzindo muitos desperdícios de bola e fazendo muito bem para a própria segunda unidade do Bulls, que é uma segunda unidade que tem vários armadores, que tem o Ace Diácono, que tem o Kobe White, geralmente todos juntos. E mesmo apesar de você achar que essa segunda unidade vai tender a sofrer com mismatch, vai tender a sofrer na marcação, todos eles são jogadores que, sob a tutela ali, com o Chris Dunn do lado, roubando bola, gerando desperdício, conseguem no ataque movimentar bem a bola, achar bons arremessos, apesar da queda de produção nos últimos jogos, é bom a gente salientar. Mas que conseguiu ser consistente nesse quesito defesa, conseguiu segurar os placares, não deixar os adversários pontuarem muito, inclusive pontuar bastante. Apesar de você ter vários jogadores em funções realocadas, agora a gente pode dizer que o Chris Dunn, ele se realocou, achou seu lugar novamente na NBA, justamente por essa imagem que ele tem de cão de guarda ali na segunda unidade. Isso acabou agregando valor novamente ao Chris Dunn. Só para poder contextualizar um pouquinho com números, em 22 jogos, jogando 21 minutos, a menor minutagem entre os líderes de roubadas de bola, ele tem 1,9 roubadas de bola por jogo. E ele é um jogador que agrega muito defensivamente. Ele faz com que aqueles que estão ao redor dele, defendam melhor. Ele se achou, ele achou aquele lugar, que classe de jogadores ali na NBA ele pertence, jogadores como Patrick Beverley, por exemplo, e times com a defesa ruim deveriam cogitar sim tê-lo na equipe. Isso agrega valor a ele. E por isso ele se salvou, porque ele trouxe uma defesa muito consistente ali na segunda unidade durante boa parte dos jogos. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Guilherme Neves, o arroba G7 Rocha. Um abraço. O que deve ser feito para melhorar o time, além do óbvio de demitir o Boylen? A equipe, ela para mim tem um fator exclusivo que faria ela melhorar muito e que eu já havia dito escrito na página durante a cobertura de vários jogos, que é quanto o Bulls é bom ou quanto ele pode ser bom, passa muito pelas mãos do Otto Porter. E o que eu queria dizer com isso? O Bulls ser bom ou não passa muito pelo fator dele conseguir arremessar do perímetro. Por quê? Justamente por causa daquilo que eu falei no início do podcast. O nosso franchise player, o nosso principal jogador, ele tem a característica de pontuar muito, de ser uma máquina de pontuar dentro do garrafão. Só que, para que a equipe renda bem, você precisa fazer com que esse jogador, que é o Zach LaVine, seja facilitado ali dentro do garrafão. E quando você não arremessa, você dá ao seu marcador a opção de ficar 3, 4 passos longe de você e povoar o garrafão, dificultando o máximo possível a vida do Zach LaVine de infiltrar e de repente achar alguém livre na zona morta, simplesmente porque o marcador, o seu marcador sabe que ele não precisa ficar tão próximo de você, sabe que ele não precisa temer tanto o seu arremesso, porque você não vai acertar. E a gente tem visto jogos em que o Kobe White, por exemplo, teve atuações incríveis do perímetro, acertando tudo. Ele é um bom shooter. É ótimo que a gente possa ter confirmado isso, porque na Summer League foi um desastre. Mas essa não é a função principal dele. Tem jogos que ele arremessa muito mal. O Arcidiá, quando ele não é aquele jogador que vai ter aquele volume de bolas para poder justificar ele na segunda unidade em diversos momentos. O Chris Dunn não acerta essas bolas. Na equipe titular, o Satoransky, que é um jogador que passou a ser muito regular, isso é verdade, mas o Wendell Carter não é o pivô que arremessa. O Lauri Markkanen enfrentou um período horrível de arremessos e que, graças a Deus, agora tem melhorado. E na ala, o Chandler Hutson não arremessa, não demonstrou ter esse artifício em momento nenhum do ano passado, nem nesse, quando jogou no curto período de tempo. E todos que você praticamente vai colocar ali naquela posição para poder preencher aquele buraco que existe na ala, todos eles em si não têm o arremesso regular o suficiente a ponto de você conseguir abrir espaços como o Chicago Bulls conseguia abrir, por exemplo, nos jogos depois da chegada do Otto Porter, que o Lauri Markkanen acertava as bolas dele, que o Otto Porter acertava as bolas dele. Então, quando você pergunta o que deve ser feito para poder melhorar o time, eu acho que é esperar o tempo passar. Porque com o tempo passando, você vai ter o Lauri Markkanen arremessando melhor, e o LaVine tendo mais espaços, podendo distribuir bem a bola ali para os cantos do garrafão, achando jogadores livres, que foi algo que ele fez muito bem ano passado, depois da chegada do Otto Porter, ali no mês de novembro adiante. Porque o Otto Porter teve os primeiros meses sensacionais, acertando muita bola e abrindo muito espaço para ele. E aí você cria essa dinâmica de abrir espaço pro Lavine, ele infiltrar, voltar a bola para você ou procurar outro shooter. Então acho que é esperar, porque com o decorrer do tempo o Lauri Markkanen vai voltar a acertar suas bolas. O Satoransky provavelmente vai continuar mantendo esse nível de boas bolas de três que ele vem mantendo, esse bom aproveitamento. A gente vai ter a adição do Otto Porter, que a gente não sabe quando vai voltar, mas alguma hora ele vai voltar. E ele vai conseguir espaçar a quadra para Chicago também. E inevitavelmente a equipe vai melhorar. Eu acho que passa muito por essa questão da gente ter jogadores que consigam espaçar a quadra regularmente, constantemente. Próxima pergunta. Posições no elenco mais carentes. Pergunta do Sandro Honorato. Ala. Isso é uma pergunta que é facilmente respondida. A ala é muito carente. Mas para poder não ficar algo muito repetitivo, a gente não martelar tanto na tecla da ala. Outra posição que eu acho que é muito carente na equipe é a posição de shooting guard, justamente a posição do Zach LaVine. Por que eu digo isso? Porque a gente tem muitos jogadores na segunda unidade fazendo funções diferentes, mas que são, na verdade, jogadores da mesma posição. E a gente, às vezes até gosta de cada um deles que estão ali, porque a verdade é que a gente queria ter um jogador que combinasse a característica dos três. tivesse a boa defesa do Dan, tivesse a inteligência do Arcidiácono e tivesse o potencial ofensivo que o Kobe White pode ter em transição ou arremessando. É, a gente tem o jogador que a gente queria dividido em três jogadores diferentes na segunda unidade. Então, um jogador com essas três características combinadas na posição de shooting guard, por exemplo, faria muito melhor a gente, porque a gente conseguiria ter um ataque ali mais regular na segunda unidade. Então, eu acho que a equipe também carece de um jogador que vá conseguir esses pontos quando o Zach LaVine não estiver em quadra. Porque o que a gente tem visto nos últimos dois jogos é que a segunda unidade tem sofrido para poder conseguir pontuar. Principalmente por causa da má fase dos armadores ali, do Arcidiácono principalmente. Eles não conseguem criar os pontos, criar as oportunidades. Não tem um jogador na segunda unidade que vai desequilibrar a defesa, que vai conseguir seus pontos. O Valentine até conseguiu alguma coisa nos últimos jogos. Mas a gente sabe o quanto que o Boeren preteriu ele, preteriu outros jogadores em relação a ele nos últimos jogos. Mas falta esse jogador ali na posição do Zach LaVine, que vai conseguir esses pontos quando ele não estiver em quadra, que vai conseguir produzir o suficiente para que toda vez que a segunda unidade esteja em quadra, os adversários do outro lado venham a pontuar mais. Falta esse jogador. Próxima pergunta, pergunta do arroba Henrique School, o Henrique. Melhor e pior jogadores até o momento. Zach LaVine, motivos eu já citei. Pior jogador até o momento. Olha, essa é uma pergunta um pouco complicada. Eu diria o Luke Cornet, mas ele jogou pouco. E acho que o próprio Bulls não compreendeu muito bem o jogador que ele é para poder utilizar ele. Então, eu diria que o pior jogador no momento, apesar de eu até entender que seja um pouco talvez injusto com o Luke Cornet, porque ele é o que é e ele simplesmente fez o que ele precisava fazer, mas o Bulls foi prejudicado por isso, porque o Boyle não conseguiu entender muito bem o quão prejudicial ele poderia ser em determinados momentos, em determinados momentos do jogo. É sim o Luke Cornet, porque ele é um pivô alto que não vai acertar todas as bolas. Foi bastante superestimado pelo simples fator de que ele tem a característica de arremessar ali do perímetro, mas ao mesmo tempo é aquele jogador que a gente fala que é o arremessador que não arremessa, mas que não tem um jogo de costas para cesta, não ajudaria nesse sentido. E logo foi posto de escanteio quando a gente viu que o Gafford podia produzir. Mas só para não ficar injusto, porque eu acho que todos os jogadores tiveram bons trechos de jogo até aqui, sabe? Eu diria que o Dan ofensivamente é horrível, e sem dúvidas ele é o pior do time ofensivamente. O Kobe White deixa a desejar no quesito de, às vezes, ter infiltrações mais inteligentes, de não infiltrar na direção do pivô e levar muitos tocos. Ele precisa melhorar nisso. Porque todos esses jogadores que eu citei, eles tiveram bons trechos de jogos, então não quero ser injusto com ninguém. Zach LaVine, e eu diria que aí a gente tem Kobe White, com aspectos do jogo dele que foram muito ruins, ele pode melhorar. O Chris Dunn podendo melhorar. E o Luke Cornet. Próxima questão. O que acontece com o Larry? Esperava-se uma evolução e não uma involução. Pergunta do Pércio Veloso, arroba Velosopa. Abraço. Então, aqui o que acontece com ele, a gente não consegue exatamente ter noção do que houve, porque houveram notícias que ele confessou à mídia finlandesa de que ele jogava assim com algumas dores, mas a equipe também, ao mesmo tempo, não colocava ele para poder descansar, talvez recuperar, ver o que que era essa possível lesão, deixava ele jogando. Assim como a gente também entende que o Lauri Markkanen começou a jogar um estilo de um sistema tático, um sistema ofensivo um pouco diferente daquele que a gente viu no ano passado. E isso acontece justo no momento em que ele vem em uma fase péssima. É normal a gente ter fases ruins dos jogadores, mas Na minha opinião, o Chicago Bulls ter uma porcentagem de frequência de passe maior pro Chris Dunn do que pro Lauri Markkanen é algo que a gente deve pensar. Ele enfrentou o problema de passar por uma fase péssima, a gente sabe disso, mas o sistema tático e ofensivo que o Bulls vem implantando durante essa temporada é muito diferente daquele que a gente viu o Chicago Bulls jogar na temporada passada. Você tem, por exemplo, o Lauri Markkanen com menos bolas na mão, e mesmo que ele tenha dificuldade de arremessar, ele precisa ser esse jogador que vai oferecer o perigo, que vai oferecer a dúvida ao adversário que está do outro lado, ao adversário que está marcando ele. Só que o Chicago Bulls não procurava utilizar ele no pick and pop, não procurava deixar ele em situações de mismatch para que ele pudesse aprimorar um pouco do jogo de costas dele ali durante o jogo, porque é justamente para isso que ele ganhou tanta massa muscular nesse verão, foi para isso que ele trabalhou, era algo que torcida e corpo técnico esperavam dele, mas a gente simplesmente não viu ele utilizar dessa massa, não viu ele utilizar de toda essa preponderância física dele que ele adquiriu nessa off-season para poder atacar os jogadores no mismatch, de talvez sincronizar melhor o jogo dele do perímetro com o jogo dele infiltrando, cavando faltas. E isso começou a acontecer agora depois de 16, 17, 18 jogos, que ele começou a ser mais procurado pela equipe aí no pick and pop, de colocar ele em situações melhores de arremesso, dele procurar infiltrar mais, de ser um perigo ali dentro do garrafão, no sentido de buscar o contato, de conseguir finalizar ao redor do aro. E a gente viu trechos muito bons dele em relação a tentar sincronizar esses dois momentos de jogo, tentando buscar os lances livres, alternando um pouco ali no perímetro, fazendo de tudo um pouco. E eu acho que foi realmente uma questão de mau envolvimento dele no jogo e dele também passar por uma fase ruim, com o bônus de ele não estar com 100% fisicamente. Mas eu acho que isso tende a melhorar, mesmo com a gente ter o Boylan com um estilo de jogo que eu não sei o quanto faz bem para os jogadores ser treinados da forma que eles são, de ser tão confrontados quanto o Boylan fez em determinados momentos, de simplesmente não falar que eles precisam melhorar aqui e ali, mas de ir à rede nacional e dizer que o Lauri Markkanen tem uma parcela de culpa nas derrotas, dizer simplesmente isso e acabou. Mas eu acho que isso tende a melhorar. Ele tem tido um desempenho melhor nos últimos jogos e eu acho que não é um caso perdido. Ele só está tendo uma evolução mais lenta, justamente até porque eu acho que quem está ali treinando ele talvez não saiba muito bem como direcionar essa evolução da equipe no geral, essa tomada de decisões em relação aos novatos, a como melhorar o desempenho da equipe. Enfim, próxima pergunta. Anderson Araújo. Abraço, Anderson Araújo. O Bulls é o time que mais gera turnovers nos adversários na NBA. Mérito da defesa ou contágio de ruindade? Eu acredito que não é contágio de ruindade. O Bulls conseguiu gerar muitos turnovers contra todos os adversários que eles jogaram até então. E isso, como eu tinha dito antes, é muito mérito da voz que o Chris Dunn tem ali na defesa da segunda unidade. Ele reencontrou o papel dele como cão de guarda ali na segunda unidade. E ele melhorou quem estava à volta dele, no sentido de estar melhor posicionado defensivamente, de ser um time que com ele em quadra sempre está procurando interceptar os ângulos de passe, ter as mãos sempre na direção de onde a bola deve passar, ter uma defesa muito enérgica, muito física, ainda que eles não sejam os mais gabaritados fisicamente ou os mais gabaritados defensivamente para poder fazer o trabalho, mas eles sempre se esforçam muito, sempre procuram estar nos lugares certos. E o Chris Dunn, ele é um sufoco defensivo. Quem assistiu a pré-temporada viu o que que ele fez marcando o Trae Young. E até no jogo na própria temporada que a gente venceu eles, a marcação que ele fez sobre o Trae Young é algo digno de defesa nível All-Star. Ele defende muito, defendeu muito, encontrou o seu papel como cão de guarda e não é contágio da unidade, é realmente mérito, principalmente do Chris Dunn ali na segunda unidade. Outra pergunta do Anderson Araújo. Vocês acham que o Bulls poderia trocar o Dan Cornyn, Young e Sato a partir do dia 15? Olha, poder trocar eles podem, mas eu não sei o quão fácil seria para eles trocar o Cornet, por exemplo, porque eu acho que ele não é um jogador que tem muito valor, ele não tá jogando, então não tem como ele conferir esse valor ao jogo dele para poder ser trocado. E também não sei o quão bom seria para o Bulls trocar o Dan, o Young e o Sato agora. Justamente porque o Dan começou a desenvolver essa identidade defensiva ali na segunda unidade. Tirar ele agora, como o Boylan já fez, colocando ele na posição de ala nos últimos jogos, fez a defesa da segunda unidade cair sim. E talvez seja melhor tê-lo um pouco mais para ele poder desenvolver mais essa identidade ali na segunda unidade. Até para ele poder conseguir um pouco mais de valor. E o Saturansky, gente, ele é o melhor armador que a gente tem desde o Rondo. Melhor, inclusive, em diversos aspectos que o próprio Rondo. Talvez não tão bom passador quanto, mas é muito inteligente também. Tem o artifício das bolas de três. Tem tudo para poder contribuir ofensivamente mais do que o Rondo contribuiria, por exemplo. Ele é o melhor armador que a gente tem há muito tempo, gente. Não deixa uma sequência de jogos estragar a imagem do jogador para vocês. E o Saturansky, que ele é um tipo de jogador que quem viu ele na Copa do Mundo sabe muito bem do que ele é capaz de fazer ali pela República Tcheca. Ele chamava jogadas, ele era o maestro ali daquele ataque da República Tcheca, ele criava jogadas, a responsabilidade era toda dele, ele conseguia colocar essa responsabilidade nas costas. Ele é um jogador que pode ser útil nos finais de jogos, como a gente vê ele acertando aquela bola no jogo do Game Winner do Zach LaVine, que deu a possibilidade do Zach LaVine acertar o Game Winner e o Bulls levar para casa o jogo. Eu não acho nada benéfico o Bulls tentar trocar o Satoransky. Longe disso, ele é um jogador veterano que foi atribuído muito a ele nos posts que a gente viu de insiders da NBA e do Bulls, no caso. A defesa ter melhorado, a questão de trocar melhores marcações, de fazer melhores dobras de marcação, de rotacionar melhor a defesa, muito disso foi bem atribuído a ele, por ele ser uma voz ativa ali. Fora que ele é um ótimo mentor pro Kobe White, pro Chris Dunn, pro próprio Arce Diakono. Eu não vejo como boa ideia de trocar ele agora. O Young, eu acho que ele é outro veterano que é elogiadíssimo. Tem muita fama pelo impacto que ele tem no vestiário. É um jogador também que, igualmente a Satoransky, que é muito inteligente, tem a visão de jogo muito boa e pode contribuir, que eu acho que não deveria ser trocado de modo algum. Mesmo podendo ser trocado, acho que não deveria. Próxima pergunta. Pergunta do Lil Digo Sede, o arroba @throdrigotaylor. O quanto aproveitamento péssimo do Lau é culpa dele e o quanto é do careca chafado. Eu acho que às vezes é um pouco cruel a gente tratar o jogador dessa forma, de falar, nossa, sua culpa. Quando a equipe em si não faz muito para que você tenha os melhores arremessos, tenha as melhores oportunidades, mas eu acho que o momento dele era assim muito péssimo. E o careca chafado, como o Lil Digo disse aqui, o Lil Digo Sede, também tem sua parcela de culpa de não ter identificado melhores maneiras que ele podia fazer de dar mais oportunidade, melhores oportunidades ao Lowry, de ter melhores arremessos, de ter jogadas construídas ao redor de si para que ele pudesse arremessar, para que ele pudesse finalizar melhor, que é uma coisa que a gente tem visto só nos últimos jogos. E a gente não tem nem noção do quanto isso é mérito do Jim Boylan. Porque a gente vê o Zach LaVine, por exemplo, dizendo em entrevista que eles passaram a jogar mais como uma dupla, se procuraram mais em quadra, que é algo que parece muito mais da percepção do jogador que poderia ser feito para melhorar do que a percepção do próprio Jim Boylan em si. Então eu acho que é a fase do jogador, não tenho o que questionar. Os jogadores, eles vivem fases. Só que o que o técnico tem que fazer quanto a essas fases é saber identificar as melhores posições, as zonas de conforto para esses jogadores melhorarem e saírem dessas fases, que é algo que o Tim Boley não fez em momento algum. E eu acho que eu colocaria 50% aí de culpa para cada um, ou talvez um pouco mais para o Lauri, porque é a fase dele, é a fase. E ele trabalhou, ele deu os arremessos dele para que isso viesse a melhorar, mas ele simplesmente não acertava. E o Bonin também não fez muito por ele, sabe? Próxima pergunta. Pergunta do Nivaldo, muito ativo aí nos grupos de WhatsApp do Bulls e também na nossa página. Queria deixar um abraço especial para o Nivaldo, arroba jnivaldo, underline Silva. Considerando uma demissão hipotética do Boylan, eles têm o top 3 técnicos que gostariam que assumissem o time. Rapaz, David George, ex-técnico do Sacramento Kings, lidou bem com um elenco jovem, fez eles jogarem para poder ganhar no passado. É um treinador relativamente novo e ele tá dando sopa no mercado por enquanto. Acho que eu não me lembro agora de outros três técnicos que poderiam assumir o time e agora estão livres para poder alavancar o Bulls, mas o David George é um nome que sem dúvidas deveria ter começado a temporada no Chicago Bulls, porque ele lidou muito bem com aquele Sacramento, foi um time que venceu, era um time jovem que não tinha aquela responsabilidade de precisar perder justamente por causa da questão da pique não ser dele, ser do Brooklyn Nets, se eu não me engano. E aí eles lidaram muito bem com isso, ele lidou muito bem com isso, aquele time foi muito. Teve muitas vitórias, era um time muito legal e divertido de ver, que é uma característica que a gente só tá vendo no Chicago Bulls agora nesses últimos jogos. Então acho que um nome só que já deveria ter começado essa temporada no Bulls é o Dave George, ex-técnico do Kings e dando sopa no mercado atualmente. Pergunta do MBR, que é o Lucas Polini, ex-integrante aqui do Se o Red Brasil contribuiu muito no tempo que esteve com a gente, o arroba MidrangeFinance. Um abraço para ele, muito querido por mim e pelo Vinícius. Se as coisas continuarem como estão, o time provavelmente vai ter uma escolha alta no draft. Quais são os jogadores que estão cotados a essas escolhas altas? Como tende a ser o encaixe deles no time? Com foco nas alas de preferência. Então, eu vou citar alguns jogadores que estão sendo cotados em escolhas altas. E o primeiro deles que eu vou citar é o Denis Avdija. Tá? Não sei se é assim que se fala. Espero que eu não tenha errado. Mas ele é um jogador que joga em Israel. Ele não tem tido um papel de muitos minutos ali no Maccabi Tel Aviv, que é o time que ele joga na Euroleague. Ele tem média de só 9,9 minutos por jogo. Mas no ano passado, pelo Campeonato Europeu Sub-20, ele foi MVP, sendo um ótimo, o que a gente chama de combo forward, um ala combo, com 18,4 pontos, 8,3 rebotes, 5,3 assistências, 2,4 blocos, 2,1 roubadas de bola e 1,7 bolas de 3 por jogo. Ele não é um arremessador, o que é uma característica que eu acho que a gente deveria ter como principal atrativo um jogador que viesse atuar ali na posição 3 pelo Bulls. Mas ele é um jogador que é muito atlético, que consegue driblar, é um jogador que vai conseguir defender bem, até mesmo jogadores da posição 4, pela melhora que ele teve ali na questão do corpo dele, do físico. Como eu tinha dito, né, ele não tem a consistência da linha de 3 pontos. Ele tem a seleção de arremesso um pouco ruim. Ele tende às vezes a ativar o modo Hero Ball, que é o que a gente até brincou às vezes de ter visto o Lavine fazer. Mas ele é um jogador que, assim, ele é muito explosivo. Ele consegue atacar o aro. Ele é alto, mas a gente não sabe o quanto ter um jogador que talvez pareça tanto com o Lavin faria com que ele tivesse um encaixe bom na equipe. Porque ele é um jogador que ataca muito aro também. Ele não tem um bom arremesso do perímetro, que Não facilitaria você dos jogadores que procuram filtrar ali a todo tempo. Ele é bom reboteiro sim, ele é muito explosivo, ele consegue atacar o mismatch, ele tem bons passes, ele é bom defensor, mas ele não tem essa característica principal de ser um bom arremessador do perímetro. Ele tem arremesso inconsistente e às vezes ele seleciona muito mal o momento que ele vai arremessar, o que faz dele um jogador com um encaixe difícil do lado do Lavine. Ele é sim um ótimo pontuador, um ótimo reboteiro, um ótimo defensor, consegue achar os companheiros, ele tem bons passes, mas eu acho que por essa característica dele não ser aquele jogador que vai conseguir ter uma atuação mais discreta às vezes para que o Lavin talvez sobressaia, talvez faça com que ele não seja o melhor encaixe para o Chicago Bulls. Mas ele é assim, eu pessoalmente só vou de draftar o melhor jogador disponível. Então, se ele se provar como sendo o melhor jogador disponível na pick que Chicago tiver no próximo draft, eu iria nele sem dúvidas. Eu iria no que melhor tivesse tido atuado durante esse tempo de college, ou que eles passaram em times europeus, como é o caso do Danny Avdija. O próximo prospecto que a gente tem, cotado em cima nas posições de ala, é o Jaden McDaniels. O Jaden McDaniels é um jogador que tem a altura de um ala pivô. Ele é muito comparado ao Brandon Ingram. E ele é um jogador que consegue ficar ali na. Ele consegue ficar ali na zona morta. Ele tem a altura de 6,10. Justamente é por isso que ele é bem comparado ao Brandon Ingram. Pelo corpo dele em si, pelo físico dele. Ele é muito explosivo também. Ele é um ótimo arremessador. Ele tem o range bom. Ele consegue arremessar de boas distâncias. Ele consegue criar o seu próprio arremesso. Ele é muito alto, mas ele consegue driblar muito bem. Consegue dar step backs. Ele é um outro ótimo pontuador que a gente tem de opção. É um jogador com certeza para a gente ficar de olho. Ele só não é tão bom defensor quanto o último, mas quanto o Denis Avdija, mas ele sim também é uma boa opção, é de um encaixe um pouco mais fácil. E claro, ele não é tão bom defensor, mas desenvolvendo isso seria ótimo, porque ele tem altura para poder conseguir jogar, defender jogadores tanto na posição 3 como na posição 4 e até alguns das 5. Mas é algo que ele precisa evoluir. E aí, outro jogador que a gente tem cotado para poder sair nas posições de ala é o Jordan Nyora. Acho que é assim que se fala, de Louisville. Ele é um ala de 6,8 de altura. Ele é muito atlético. Ele consegue arremessar assim do perímetro. Tem um bom arremesso do mid-range. Ele está projetado para poder sair no primeiro round também. Igual os outros, é um jogador que tem melhorado nos jogos recentes dele pelo college, mas a principal característica dele é justamente ele ser um ala que é muito forte, muito pesado, que tem uma que não é tão explosivo assim, mas que consegue defender muito bem e que vai depender muito do arremesso dele para ver o quanto ele vai obter sucesso ali na liga ou não. Ele é alto, sim, ele é alto. Tem o bom Iggy Paul e consegue arremessar do mid-range, mas muito do sucesso que ele vai ter ali na NBA vai depender do arremesso de 3 pontos dele. E aí, isso é algo a ver, porque ele poderia sim ter o um bom encaixe no Bulls, sendo um 3 and D, um jogador que atua muito nas bolas de 3 e defende também, como as suas duas principais responsabilidades, mas ele não tem arremesso tão consistente quanto os outros, é a ver. O quão consistente ele é capaz de ser, o quanto ele é capaz de produzir na liga para poder ser um jogador que compensa ser draftado em uma escolha bem alta. E acho que esses são praticamente os 3 jogadores que eu sentei para poder estudar, para poder ver um pouco, reunir um pouco de dados. O que eu gosto mais dentre esses três que eu disse é o Jaden McDaniels. Eu realmente gosto bastante dele, achei ele um atleta bem versátil. E é para a gente ficar de olho. Aí. Próxima pergunta. Vale manter o Otto? Injury prone alto, apesar de ser bom jogador. Fernando Domingues. Eu acho que vale manter ele até a free agency de 2021, que é quando o contrato dele acaba. E a gente abre espaço para poder ter um All-Star na equipe, fazer alguma manobra para poder trazer um All-Star para a equipe. Se vale manter ele ou não, vai depender muito de como ele vai voltar também. Vai depender muito de como ele vai voltar, porque se ele voltar bem, voltar em boa forma física, de qualquer maneira a gente vai precisar dar tempo para ele, para que ele ganhe. Através de ser um jogador com um valor mais fixo, na minha opinião, ele vai precisar ter esse tempo para poder se readaptar, ver como ele vai voltar e poder ser negociado de qualquer maneira. Mas eu acho que vale sim manter ele até o término do contrato dele, porque é um jogador que agrega muito.
Outra pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. O Caio Holanda, arroba Caio Holanda 10, perguntou: e aquela situação da possível demissão do Forman? Tem novidades? Então, para quem não leu no nosso blog, inclusive queria incentivar vocês a estar sempre olhando o nosso blog, que eu tento deixar sempre atualizadinho para vocês poderem ler com os posts pós-jogo e às vezes um post um pouco mais diferenciado, por favor, deem suporte a isso. Mas voltando, a gente publicou no blog sobre isso, a matéria que tá com o título, calma, deixa eu ver. Jerry Reinsdorf começa a pôr em xeque a segurança do cargo de Garforma. A gente publicou no blog no dia 26 de novembro. E só para poder contar um pouco para quem talvez não tenha lido, ou talvez não tenha se informado sobre o que aconteceu, foi que fontes do Chicago Sun-Times começaram a informar eles que o Jerry Reinsdorf, que é um dos donos da franquia, ao lado do irmão dele, não estavam contentes com o começo da equipe. Isso aqui aconteceu naquele período que o Bulls estava 6-12 ainda, 6 vitórias e 12 derrotas. Justamente por causa que a imagem da organização estava piorando, porque o time só perdia e tem elenco para poder fazer mais. E as fontes indicavam que isso não era uma coisa que era recente. Eles também tinham tido pensamentos semelhantes há algum tempo já, just por causa do acúmulo de decisões que eles consideram questionáveis do Garforma, não do John Paxson. E aí, o que aconteceu para poder ser a gota d'água foi que, no dia em que o Chicago Bulls homenageou o Luol Deng, teve aquela história do contrato de um dia e tal, ele foi homenageado. Nesse dia, foram muitos jogadores que são lendários para a história do Chicago Bulls, da história recente do Chicago Bulls, para poder prestigiar o colega. A gente teve Joakim Noah, nós tivemos diversos outros. Eles estiveram presentes, só que o que essas fontes relataram ao Chicago Sun-Times é que a atitude que o Garforman tomou diante desses jogadores que passaram pela organização, que passaram pela equipe, estavam presentes ali para poder prestigiar o Luol Deng, o que as fontes informaram é que a atitude do Garforman diante deles não foi algo que os jogadores gostaram. Eles disseram que ele, no caso Garforman, ficou totalmente apático durante todo o tempo ali da homenagem, não procurou falar com eles, que tratou eles de forma totalmente diferente, e isso influenciou muito nessa mudança no coração do Reinsdorf, do Jerry Reinsdorf, sobre a possibilidade de demitir o Garforman. E aí, outra informação que é um pouco mais nos adentrando a organização: o Bulls tem um senhor em sua organização, ali na administração, que na verdade, ele é chamado de conselheiro sênior, é o título dele, é conselheiro sênior, que é o Doug Collins. Ele é um conselheiro, ele é conselheiro quanto a. Ele é como se fosse o braço direito do John Paxson. Ele dá conselhos em relação à franquia como geral. E ele mesmo nunca foi muito fã do Garforma. Ele sempre questionou muitas as atitudes que ele tomava. E tudo isso junto acabou culminando no Jerry Reinsdorf pensar mais sobre o quão mais o Garforma deveria continuar na organização. Mas é bom salientar que depois disso a gente não teve mais nada. E, sinceramente, opinião pessoal,
com o Bulls melhorando, que é a tendência, gente. A gente tem time para poder ser muito melhor do que a gente foi no ano passado. E a verdade é que a gente estava jogando como se estivesse no ano passado ainda, com Cameron Payne titular. Mas a tendência, justamente por ter um time melhor, é que as coisas melhorem. Então, eu acredito que todo esse clima vai abaixar e a gente ainda, infelizmente, vai ter mais tempo de Gar Forman e John Paxson aí à frente do Chicago Bulls. Não tiveram novidades. Tudo que a gente teve foi isso. E esse Doug Collins, conselheiro sênior, para quem talvez não esteja muito a par de quem seja Doug Collins, ele foi jogador de basquete, jogou pelo próprio Chicago Bulls, jogou. Ele jogou pelo próprio Chicago Bulls em 86, 87, 88. Ele chegou a jogar também por Detroit, o Wizards e o Philadelphia 76ers, que foi o time que ele terminou. E para quem talvez não esteja muito a par de quem é esse conselheiro sênior Doug Collins, que é braço direito do John Paxson, tem não tanta relevância assim nas opiniões sobre a franquia e no prosseguimento dela, mas que tem sua relevância. Ele foi jogador do Philadelphia 76ers nos anos de 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81. Ele jogou pro Philadelphia em todos os anos da sua carreira. Ele era um jogador de, não de elite, mas ele era um jogador, um bom scorer. Ele pontuava bastante, ele tinha a média de 17,9 pontos. Se destacava porque ele jogava na posição de shooting guard, mas também era um jogador muito alto para sua posição. Ele entrou relativamente tarde na NBA, com 22 anos, e ele construiu ali a sua carreira como jogador pelo Philadelphia. Mais tarde, como técnico, ele acabou se envolvendo no Chicago Bulls, também tinha na equipe de Chicago, na equipe de Chicago durante os anos de 86 até 88. Depois ele teve passagens pelo Detroit Pistons, onde ele foi mais, onde ele teve sucesso relativamente maior, apesar de na sua última temporada no Detroit Pistons ele ter tido um recorde pífio e ter sido naquela. E ele construiu a sua carreira como técnico aos 35 anos no Chicago Bulls. Um Chicago Bulls que era mediano, estava ali entre 40 a 50 vitórias. Durante 3 anos ficou mais ou menos nesse recorde. Depois ele foi técnico em Detroit, naquela temporada de 97-98, que teve só 45 jogos, em que ele beirou ali os 50% de aproveitamento. E depois disso ele seguiu para o Wizards, onde ele passou pouco tempo e terminou a carreira recentemente em 2013 no Philadelphia. E depois de ser até cogitado como técnico do Chicago Bulls, ele acabou vindo como conselheiro sênior do próprio Chicago. Ele foi técnico durante um período do Chicago Bulls em que tinham jogadores que talvez a gente não esteja muito acostumado a mencionar ou a falar muito sobre, mas que é bom a gente sempre estar relembrando para poder ter mais conhecimento em si sobre a história do nosso Chicago Bulls. Aquele era um Chicago que tinha o Art Gilmore, Horace Grant, já tinha o Michael Jordan, Charles Oakley, John Paxson, o Scottie Pippen já era da equipe, e também era o Chicago Bulls, que foi comandado pelo executivo Jerry Krause, que hoje em dia tem uma jersey sua aposentada no topo de Chicago. E ele, depois dessa carreira como técnico, terminando ali em Filadélfia, ele veio a ser o conselheiro sênior do Chicago Bulls. Ele é bem amigo e dos presidentes, e justamente por isso ele tem alguma relevância como opinião, para quem talvez aí não tenha ficado muito tapado o que aconteceu. Mas notícias A verdade é que não há as notícias que nós queríamos de que o assentozinho deles começou a esquentar e eles seriam demitidos. No mais, é isso.
A próxima pergunta é de um seguidor nosso, que sempre é bem presente em todas as nossas transmissões. Ele é incrível, ele como o Nivaldo merecem ter o destaque aqui no podcast, porque eles sempre estão marcando eu, no caso falando eu como o Red Brasil, os outros perfis do Bulls, o Bulls Nation BR, o Chicago Bulls Brasil, um abraço para os administradores de cada um, inclusive. Mas ele tá sempre marcando a gente quando o jogo começa, tweetando ao longo do jogo. Ele sempre tá presente em todas as coberturas, transmissões, sempre procurando estar bem ativo na página. Ele sempre é muito ativo e merece destaque por isso. Ele mandou um combo de perguntas que vão finalizar o nosso podcast. São perguntas que dá para responder rápido, algumas. Inclusive, eu vou estar aqui agora falando na sequência para vocês. Ele mandou muitas perguntas. Vai acabar que talvez exceda um pouco as 20 perguntas, mas ele é um seguidor que merece essa moral. Esse seguidor é o Siqueira, arroba Siqueira17110, ou fermast.com.br. Uma das perguntas que ele fez foi: quem está no mercado ou é possível de trazermos para o coach staff? Assim, com a mira no nome principal, que é o Jim Boylan, eu traria o David George. Eu acredito que os outros dois que estão lá, que foram contratados recentemente, já tiveram um papel importante no Chicago Bulls dessa temporada. O Chris Fleming, que é um renomado técnico que fez sua carreira na Alemanha e depois passou pela staff do Nuggets, depois ele passou nos que participou da staff do Nuggets, que participou bem do início mesmo dessa era de Jokic, e que participou também da staff daquele do Brooklyn Nets recente, do D'Angelo Russell com Kenny Atkinson. Ele é responsável por transformar muitos aspectos ofensivos daquele do início desse Nets com o D'Angelo Russell, e com certeza ele foi muito responsável por muitas das mudanças que a gente vê nessa temporada, no estilo de jogo que o Chicago tem, de ter menos arremessos de meia distância, de arremessar mais bola do perímetro, né? São mudanças que com certeza tem muita influência dele. Então acredito que ele e o Roy Rogers, que era uma espécie de técnico defensivo do Rockets, foram duas adições bem interessantes. Então, mirando no principal, que é o Boylan, David George. Ponto. Outra pergunta que ele fez aqui é: pela primeira vez distribuímos boas atuações, crescimento ou acaso? Olha, eu acho que é crescimento, porque como eu tinha dito, tinha muita coisa dando errado nesse Bulls, que eventualmente ia acabar dando certo, ou dando mais certo do que estava dando anteriormente. E isso faria com que a equipe jogasse melhor no conjunto, sem dúvida. Terceira pergunta. A insistência de três guardas com dois alas ainda pouco efetivos é em razão do Porter estar se recuperando? Também, porque o Tim Boyle ele já gostava muito dessa rotação de três guardas ano passado, ele deixava isso bem claro. Mesmo quando teve o Otto Porter à disposição, a gente viu algumas rotações com três guardas. E é uma formação que o Boylan gosta, porque ele gosta dos jogadores que estão ali na segunda unidade. Ele gosta muito do Arce Diakono, por isso não quebra a mão dele. Ele também gosta muito do Shaquille Harrison, que também teve um certo papel, mesmo que em menor escala agora, depois da lesão do Hudson, principalmente, começando como ala. Ele gosta muito desses jogadores e ele demonstrou já pelo jogo muitas vezes na última temporada essa rotação de três guardas. Por mais que muitas dessa rotação que ele utilizou na última temporada foi também por causa de lesões. Outra pergunta que ele faz: é cedo dizermos que é nosso melhor draft em anos? Olha, eu acredito que foi um bom draft, realmente muito bom draft. Mas eu acho que o que vai determinar se ele foi um dos nossos melhores drafts em anos ou não vai ser a forma como o Boylan, como toda coach staff, vai trabalhar com os garotos que a gente tem. qual vai ser o papel que eles vão definir para o Kobe White, se ele realmente vai vir para poder jogar na ala, ou se eles vão entregar a bola nas mãos dele em algum momento da temporada para ele se desenvolver como armador. Porque a gente acaba tendo um jogador em uma mão, nas mãos, uma matéria que deveria estar. Não deveria estar se transformando em uma coisa e vai se transformar em outra, mas que jogava de maneira diferente, vai ser atribuído a ele outro papel agora nesse esquema tático do Boylan. Então vai depender muito da forma como eles vão ser desenvolvidos. E eu, sinceramente, tenho muito medo que a resposta dessa pergunta esteja nas mãos do Boylan, da forma como ele vai desenvolver eles. Porque a gente viu ele cometer dois erros grotescos, que foi deixar o Gafford tanto tempo de fora da rotação, e o Valentine também. Isso é o quê? Isso é a falha na percepção que ele tem para. Não na percepção, mas no julgamento que ele tem quanto ao talento. Isso é uma falha do desenvolvimento dele dos jovens, dos nossos novatos. E eu não sei o quanto ele vai conseguir desenvolver bem os garotos para a gente poder dizer que esse foi o nosso melhor draft em anos. Outra pergunta, vocês veem paralelo com qual dos times que tentamos remontar? O Garrafão continua um convite ao prazer, considerando que apesar dos erros técnicos, abre parênteses, arremesso, infiltração, lance livre, estamos sempre pontuando, não é hora de focar na defesa? Então, eu tinha dito que tirar o Chris Dunn da segunda unidade é um erro, porque você está adicionando um jogador entre os titulares que não vai contribuir ofensivamente e está desfocando a segunda unidade. Eu acho que potencial defensivo tem, eles só precisam mexer da maneira certa. É, porque eu não acho que deveria focar só na defesa, justamente porque o ataque da segunda unidade é muito carente de que tem alguém ali que vá conseguir os pontos. A gente não tem quem faça isso na segunda unidade. Em um quinteto que só defende, só defende, só defende, acaba que uma hora eles não vão conseguir pontuar, a defesa vai ceder, e aí quando os adversários começarem a conseguir pontuar, a defesa desmorona de vez, e aí a segunda unidade fica com números de estatística avançada de defesa ridículos, como tem sido nos últimos jogos. Eles não têm conseguido pontuar e muito menos têm conseguido defender. Mas, enfim, essas foram as perguntas, talvez um pouco mais de 21. É, eu agradeço demais agora nessa reta final de podcast por todo o feedback que a gente recebeu em relação ao áudio. Queria fazer um pedido para vocês não pararem de dar esse feedback, para que a gente possa continuar até melhorando. É um podcast totalmente independente, no sentido de que somos eu e o Vinícius que produzimos mesmo, que elaboramos a pauta, a gente está aprimorando edição de áudio, pauta. É, a gente teve alguns contratempos, então ele não pôde, infelizmente, estar aqui com a gente hoje. É, mas na medida do possível, a gente vai estar sempre procurando entregar um podcast com bastante qualidade, com áudio bom, com conteúdo bom para vocês. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado e não deixem de continuar dando feedback. A gente agradece muito, muito mesmo. Valeu, muito obrigado, Bulls Nation, vocês são demais. Até o próximo episódio.